corajosamente, eu sou a Cíntia Cruz.
As pessoas lembram quem são a gente, Cíntia? Eu sou o Demauro.
Gente, então, vamos lá, a gente já que vai começar o quê? Fazendo tudo errado, porque você nunca começa uma conversa, um podcast se desculpando, entendeu? Você não comece coisa se desculpando, né?
Então não pede
Chegou
desculpa,
atrasado
não
no
pedimos
jantar?
desculpa, não.
Não chegue. Então, assim, a gente não vai se desculpar, a gente só vai contar o que aconteceu nas últimas semanas. Não teve episódio, porque eu e Demauro, na verdade, mais eu do que Demauro, já querendo culpabilizar o Bruno. Eu mudei de casa e foi um evento maravilhoso, com direito a uma semana quase sem luz, sem gás, sem internet, sem nada. E aí ficou um pouco difícil e tal, mas deu tudo certo. Agora tô aqui no meu novo cenário, no meu novo escritório. Dário, olha o nosso novo cenário. Que é isso, né, gente? Eu sou a constância desse podcast, porque o meu cenário é sempre o mesmo. O De Mauro é que cada hora tá num rolê, num quarto de hotel, no México, no, sei lá. E agora não, agora a gente mudou um pouquinho, porque eu tava cansada de ser a estabilidade dessa dupla.
A gente ficou com inveja e quis mudar o cenário também. Vamos ver com que frequência vai mudar esse cenário. Ficar trocando de quarto de armário, né? No fundo.
Vou gravar lá fora, né? Que tem aquela vista maravilhosa lá da varanda e tal, é isso.
Verdade. Então é isso. Uma semana eu fiquei sem voz, então não dávamos para gravar. E a outra semana Cindy estava sem luz. E é isso. Vamos para o tema. Sem desculpa, a vida acontece, mas estamos aqui, firmes e
Mas,
fortes.
gente, ó, sempre pensando em vocês, com dor no coração de não estar gravando, de não ter episódio para colocar no ar na semana. Então, não pensem que é falta de amor, porque esse é o tema no nosso episódio de hoje. Amor, afeto, tudo que envolve esse sentimento, esse estado de espírito, esse o nome que você quiser dar. E eu já quero começar com uma pergunta para o Demauro, que eu vou até aqui, ó. Meu cigarro imaginário aqui. Eu não vou roubar sua pergunta, que você falou que vai responder daqui a pouco, mas eu quero saber se alguma vez na sua vida você realmente se sentiu amado de verdade.
Queria fazer um adendo à sua introdução, que é claro que a gente lembra dos ouvintes, né? Porque o ouvinte nos ama e fica mandando mensagem cobrando. Cadê o episódio que não saiu?
Cadê o episódio, né? Quarta-feira, fui lavar minha louça da semana, né? Que a gente tem
Exato.
ouvinte que deixa para lavar a louça da semana na quarta.
Sem fugir da pergunta da Cintia, eu esqueci que tem essa relação gostosa, assim, que a Cintia traz a pergunta que eu não tô preparado e dá uma dedada, assim, sem avisar,
Como
simplesmente
só
vai.
faz o quê? 2 anos que a gente grava esse podcast, né, Maura? Então, assim, né?
Eu ainda
Nossa, tô
não
surpresa.
acostumei. Eu acho que não. Acho que não muito por causa desse retiro que eu participei. Uma das razões da gente estar gravando sobre amor também, dessa experiência sobre amor, carinho e afeto. Eu acho que não. E foi engraçado porque existiu essa pergunta no retiro sobre essa sensação, né? Dos dois jeitos, tanto teu. De eu me sentir ou eu amar alguém, e eu acho que eu achei que tinha me sentido amado. Mas depois de ouvir mais sobre o amor e ouvir mais sobre afeto e cuidado, eu acho que não. Eu lembro de ficar triste quando eu pensei sobre quando essa pergunta veio, de pensar que bosta. E que realização também de olhar para isso com consciência.
É chegar nesse momento da vida entendendo isso e podendo, não é corrigir a palavra certa, mas conseguir viver isso agora, né?
Pessoas me disseram, mas eu acho que não era a mesma coisa do falar e realmente acontecer, sabe? De me sentir. E acho que
Mas
não era porque eu não.
explica para o ouvinte por que que você acha, o que que você acha que é amor para você achar que você nunca, né?
A minha explicação vai envolver a resposta também para a pergunta, que eu também quero te perguntar, que é se você já amou alguém de verdade mesmo, sabe? E a minha resposta para essa pergunta é também não. Eu não acho que eu amei alguém de verdade. E explicando, eu acho que um dos pontos mais simples que eu pensei nessa pergunta e nesse sentimento, né? Eu acho que eu nunca amei alguém pelo que a pessoa era. de verdade, sabe? Quem ela era de verdade. Eu acho que era sempre coisas que eu não gostava naquela pessoa, era meio que excluído dessa parte de amor, como se desse para excluir dessa. Não, eu amo essa parte, mas eu não amo essa outra parte. Não era o amor inteiro, o amor de que tem coisas que eu não
Integral, né?
gosto, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu quero excluir isso de você, sendo que não é possível, mas eu amei partes de pessoas, mas nunca a pessoa inteira. E eu acho que, tendo essa consciência hoje, e também uma tristeza de pensar que eu nunca realmente amei alguém por inteiro, eu vejo que algumas das relações que eu tenho, eu comecei a olhar por esse lado inteiro, sabe? Eu acho que eu comecei a sentir amor por inteiro, amor de olhar assim e pensar, não, eu pensei, se essa pessoa me der um soco na cara, eu não vou mais falar com essa pessoa, ou eu não falar, eu vou deixar de amar essa pessoa. Eu pensei nisso, né? Mas homem já pensa logo no soco na cara.
Na
E aí eu
violência.
pensei, talvez eu não fale mais com essa pessoa.
Para
Você ia fazer
pensar no
coisa.
amor, eu falo que para pensar no amor você teve que pensar na violência. Espera, deixa eu ver se.
Foi a forma mais simples, porque eu tava até falando com um amigo quando isso aconteceu. E eu acho que naquele momento eu fui tão sincero de pensar, não, eu continuo amando essa pessoa, mesmo se algo horrível acontecesse, sabe? Um caminhão aqui passando. E entender que talvez eu não falaria mais com essa pessoa, mas não mudaria esse sentimento por causa disso ter acontecido. E eu acho que eu nunca tinha olhado para esse lado. Eu acho que sempre foi, ah, se essa pessoa me fizer mal, ou me desrespeitar, ou me trair, é isso, acabou. Mas acabou o quê? Acabou a nossa relação, né? Não o sentimento. Não era sobre o sentimento, era sobre a relação. E eu acho que eu sempre me relacionei pela relação, não pelo sentimento. O meu sentimento de amor, né? Que não é o outro, é o meu sentimento de amor. O que eu também quero falar sobre isso, mas não é o ponto agora. Fiquei muito triste de pensar quando eu refleti no começo sobre essa pergunta. De nunca ter me sentido amado e nunca ter amado ninguém. E feliz por ter tido essa realização agora e poder olhar diferente para isso no amor. E eu acho que eu me sinto capaz agora também. Eu acho que antes eu não me sentia. Eu acho que eu não sabia olhar. Ficou confuso? Ficou claro, assim, tipo, ou mais ou menos.
Não, eu acho que para mim ficou claro, porque eu acho que por muito tempo a gente passa por esse processo de amar e odiar as pessoas que convivem com a gente, ou a nossa família, os nossos amigos, essas pessoas mais próximas e tal. A gente oscila, entre odiar muito certas partes da pessoa e gostar muito de outras. E como é difícil, conviver com essa dicotomia do tempo inteiro, né? Só que eu acho também que conforme a gente vai amadurecendo na vida, né? Envelhecendo, amadurecendo, a gente entra. Não sei se dá para generalizar a gente, né? Mas enfim, tô falando de mim e de você, então, já que estamos nesse processo aqui. Eu acho que eu e você, a gente começou a entrar num processo de aceitação dessas partes que a gente odeia nas pessoas que a gente ama. Porque, na minha visão, o amor tá muito relacionado a quase que uma aceitação total. E não a aceitação total do que essa pessoa pode fazer com você, mas do que essa pessoa é. Então, ela é essa pessoa que vai ser super carinhosa quando tá tudo bem, mas quando acontece alguma coisa, ela fecha a cara e bate a porta e vai embora. Ela é assim, sempre foi, é o jeito dela. Ou ela é o tipo de pessoa que, quando tá contrariada, ela é agressiva pra caramba. É o jeito dela, né? Ou quando ela tá com problema, ela vai guardar, silenciar até o último segundo. Você só vai saber quando a coisa já tá feia. Você fica morrendo de raiva porque você queria ter ajudado antes, né? Mas, enfim. Então, eu acho que a gente. É um caminho que a gente vai fazendo até chegar nesse processo de. Cara, essa pessoa é assim e eu gosto dela apesar disso ou com tudo isso. E é muito difícil chegar nesse ponto. Então, eu acho que é um trabalho constante. Aceitar completamente quem a gente ama é um trabalho ali constante. Quando eu penso em me sentir amada, todas as primeiras memórias que vêm, assim, tá muito ligado a momentos de vulnerabilidade, em que eu precisei de ajuda, em que eu precisei de apoio e que eu tive apoio nesses momentos. Então, eu acho que isso, muito ali, a minha família, né, as pessoas mais próximas e tal, tipo, nunca faltou apoio quando eu precisei. Eu acho que isso abre, dentro da minha história de vida, uma confiança em poder ser vulnerável e me mostrar vulnerável em certos momentos, porque eu confio que eu vou ser acolhida independente do que aconteceu. Tipo, ah, sei lá, fali, briguei com alguém na esquina, bati em não sei quem, qualquer coisa, inclusive já aconteceu, um dia eu conto. Confiar de que esse apoio e essa aceitação vai vir. Porque eu acho que se sentir amado também entra nesse lugar de não se sentir julgado, desqualificado por quem a gente gosta, né? Assim, se sentir aceito de um jeito mais total. A gente se sente amado quando a gente consegue sentir a gente mesmo na presença dessa pessoa. Quando a gente sente que não precisa esconder nenhuma partezinha nossa dessa pessoa. Então, eu acho que é um processo de construção, assim.
Como você colocou, foi uma das coisas que me fez pensar também nessa realização, que foi uma pergunta que foi: se você for você mesmo na sua relação, você mesmo de verdade, com o que você sente, com o que você é, com o que é bonito, com o que é feio, a pessoa que tá com você, ela vai embora ou ela fica? Se ela souber de tudo sobre você. Acho que essa é uma pergunta bem direta e bem importante da gente refletir, né? De como a gente se comporta em relacionamentos, de coisas que a gente esconde, coisas que a gente coloca para fora e como a gente aprende em todas as relações esconder certas partes da gente e não ser a gente mesmo, né? Justamente por medo, por vergonha, por não ser algo que a gente considera bonito. E eu acho que essa pergunta me fez refletir muito sobre as relações que eu tive, sabe? Eu acho que as últimas relações que eu tive eu fui muito eu mesmo. Mas eu sei que eu não fui eu mesmo 100%. Eu sei que algumas coisas eu não eu escondi ali. E por medo e por vergonha, e me fazer essa pergunta é algo que eu sinto que a minha próxima relação eu não quero esconder essa pequena porcentagem que eu escondi, sabe? Essa pequena coisa que eu senti vergonha. Eu não quero mesmo, não quero mesmo. E eu sinto que hoje eu sou tão mais sincero do quanto eu era antes sobre mim numa relação, que me deu muito orgulho de ser assim. Mas me fazer essa pergunta me fez ver que, eu tenho orgulho, mas eu ainda tenho essa pequena parte. E eu não quero ter essa pequena parte escondida. Eu quero ser eu mesmo, porque eu quero me sentir honesto completamente e não é honesto, aceito completamente com tudo que eu tenho, tudo que eu sou e é uma sensação gostosa também. Que é isso? Eu tenho essa frase: a gente é um ser humano maravilhoso e cagado, porque é isso. A gente tem que ser cagado, porque a vida é cagada
Mas
também.
a gente gasta tanta energia, tentando mostrar só a parte bonita, a parte legal, a melhor parte, a gente vai gastando energia e tal, que chega uma hora que fica insustentável. E aí o outro vai olhar para você depois, sei lá, 4 anos, sabe, que você conseguiu sustentar a sua máscara, e aí você começa a não conseguir mais, ele vai olhar para aquilo e falar, nossa, mas quem é essa pessoa, né? E eu acho que é muito, não sei se você, eu não sei não, eu sei, você já passou por isso com outras pessoas, de você, a pessoa mostrar um lado para você e você falar, quem é essa pessoa? Não conheço essa pessoa. Não é possível, né, que enfim, que eu estive com essa pessoa por tanto tempo e tal, enfim. É uma sensação de traição, assim, é horrível, né? É pior do que, sei lá, qualquer outro tipo de traição, assim. Você vê que você achava que conhecia alguém, ou que você achava que essa pessoa mostrava de fato quem ela é, enfim. Mas, você quer falar alguma coisa? Depois eu
Sim,
complemento.
porque esse ponto é muito sobre como a gente se comporta, né? E eu lembro que uma época na minha vida eu detestava sair em dating, aquele primeiro encontro com a pessoa, porque tem aquele protocolo merda, né? Do primeiro encontro. E é isso. A gente tem um protocolo para o primeiro encontro, a gente tem um protocolo para o segundo, aí tem um protocolo do terceiro, dependendo de onde você vive. Se você assiste muito filme americano, no terceiro aqui tem o potencial de haver uma transa ou não. E aí, Tem tudo isso. E apesar de ser uma piada, é um protocolo. E quando você começa um relacionamento, tem outro protocolo, e aí os anos vão passando, as pessoas vão se mostrando mais. E é justamente isso, né? As relações, quando você olha, você realmente vai descobrindo mais sobre a pessoa com o passar dos anos, porque tem essa porcaria desse protocolo que você tem que seguir, que é tão internalizado nosso que a gente nem faz isso conscientemente, né? A gente segue esse protocolo por seguir, porque, no primeiro date não pode falar sobre X e sobre o Y. Eu até lembro de ter amigos que já me conhecem há muito tempo falando: não seja você mesmo no começo por causa disso e disso daquilo, sabe? Tipo, mas e aí quando é você mesmo? Depois que você.
Quando você
É que você já perdeu o tempo das duas pessoas? Porque isso se eu, quando eu for eu mesmo, essa pessoa vai ficar ou vai embora? E ela? Porque ela tá fazendo a mesma coisa. Eu espero que não, mas existe esse protocolo que a gente tá seguindo. Ainda mais em dating. Ah, é péssimo. E hoje eu detesto menos o date, porque hoje eu me sinto muito mais eu num dating do que nesse protocolo que existia antes, né, na minha cabeça e tudo mais. Mas eu vejo isso acontecendo às vezes. E eu adoro quando eu vejo, eu adoro e odeio ao mesmo tempo, porque quando eu vejo, eu tenho a realização de que aquilo tá acontecendo, e aí eu paro, fico com raiva de mim, mas ao mesmo tempo observando e tentando entender por que que eu tô nesse automático, ou o que que aconteceu ali que me fez me sentir inseguro ou perdido, que ativou esse padrão de qual é o seu nome, qual é a sua idade, no que você trabalha, essas coisas básicas de. Enfim, é. Era isso que eu queria dizer.
A gente é muito bom numa coisa que é ativar os nossos mecanismos de defesa, né? Assim, então, a gente quer se poupar do sofrimento, quer se poupar de ser surpreendido, enfim, a gente tem vários mecanismos psíquicos para isso, só que a gente também acaba se poupando do amor, do afeto, do amor de verdade, né? E tal. Então, um muro. Ele vai segurar qualquer coisa, né? Ele vai proteger do vento, da chuva e, sei lá, e se tiver um vento trazendo um cheiro bom de flores frescas, não sei o que, também vai te proteger, entendeu? Muro é muro. E o mecanismo de defesa é um muro. Então, a gente acaba não se dando conta que a gente se protege, sim, do que pode dar ruim. Mas a gente também acaba se protegendo do que pode dar bom. E esse caminho, ele acontece muito porque a gente não confia na nossa capacidade de se recuperar se a gente for atingido por alguma coisa ruim, né? A gente não quer correr o risco, porque você não confia que você sabe se cuidar depois, que você vai se levantar, que você vai conseguir se recuperar. Então, né, a pessoa fica no relacionamento um tempão, escondendo um pedação dela, porque ela tem medo do outro ir embora. Por que ela tem medo do outro ir embora? Porque ela tem medo de sofrer, porque ela tem medo de não encontrar outra pessoa, porque ela tem medo de não se recuperar daquilo. E aí ela continua ali, né?
Fez lembrar de uma coisa que aconteceu na minha vida. Um ano passado eu estava muito na terapia falando sobre isso, né? Sobre você ser você mesmo, você ser honesto e com você, com outra pessoa. Uma das vezes que eu coloquei que eu estava muito consciente sobre estar colocando aquilo foi eu fui num date com uma pessoa. Sabe aquela pessoa que te intimida? Que você olha assim e pensa: essa pessoa é linda, é gostosa, é inteligente, votou certo. Tudo isso, assim, sabe, no checklist. Quando você vai no date com a pessoa. E.
Votou certo. É lindo, votou certo. É isso.
É
Eu
isso.
entendo, demora.
E aí, quando eu tava no date, eu lembro de falar pra ela. Não com essas palavras, né, da piada, mas eu lembro do que vim foi que eu me senti intimidado por ela. E como isso me fazia senti me sentir, sabe? Ela chegou a falar de que ela intimida algumas pessoas, e eu falei: eu me sinto intimidado por você, eu me senti intimidado quando a gente deu match no aplicativo, eu me senti intimidado por estar vindo aqui, e em alguns momentos falando com você. E eu lembro de falar isso, foi tipo: é isso, eu coloquei para fora o medo que era essa intimidação que ela causava em mim. E aí ela começou a falar sobre coisas também que ela se sentia com medo. E aí a gente meio que entrou num espiral de falar sobre coisas honestas. Não que era para ser negativo, mas honestidade. E como falar sobre isso me deixou tão mais tranquilo, assim, sabe? Tipo, era como se eu tivesse tenso e falar que ela me intimidava, tipo, é isso, ela sabe que ela me intimida, eu sei que ela me intimida. E aí eu me senti muito menos intimidado por ter dito algo que eu estava sentindo naquele momento ali. E eu procurei ainda o que dizer, porque eu não tinha me tocado que eu estava me sentindo intimidado por ela de uma forma de colocar em palavras. Mas quando ela disse que ela intimidava algumas pessoas, eu. É isso que eu sinto. Eu estou me sentindo intimidado, porque você é essa pessoa poderosa. E eu também sou uma pessoa poderosa, mas não deixa de eu me sentir intimidado por ela. E ela também tinha
É, só que
cachinhos
você.
maravilhosos, né? Então é também um fator muito importante do poder ali da
Esse era o
pessoa, né?
principal fator
Era
que
o
te deixou
principal,
intimidado.
era.
Né? Uma pessoa cachada que votou certo. Porra. Mas sabe o que é legal dessa história que você está contando? Que é você se sentiu intimidado, mas você estava onde? Você estava lá, entendeu? Mesmo intimidado, né? E eu acho que. E o amor tem muito a ver com isso, assim, sabe? A gente se irrita com a pessoa, mas a gente tá lá do lado da pessoa. A gente não gosta de certas partes da pessoa, mas a gente convive com essas partes, a gente lida com elas. E a gente começa a olhar para o outro como esse todo, e esse todo coloridinho aí, com várias cores, porque as pessoas têm vários pedacinhos. Não dá para você falar, ah, só gosto da parte vermelha que tem você. Não dá, né? Às vezes sim. Tem uma coisa que eu lembro uma vez que eu e o Caio, a gente teve uma conversa longa sobre isso, porque eu tenho uma visão que é a seguinte: eu acho que, falando muito sobre relacionamento mesmo, eu acho que o outro tem que saber tudo sobre a gente, mas não necessariamente. A gente tem que contar tudo para o outro. Vou explicar melhor. Assim. Eu
A
acho
gente teve uma
que.
conversa sobre isso também, usando essa conversa que você teve com o Caio, que eu quero trazer alguns pontos
É,
também, que quando
é.
você disse, eu tive dúvidas, mas não falei. Então vamos usar aqui o podcast do mundo inteiro para tirar essas dúvidas minhas.
Tá. Eu acho que é assim, ó. A pessoa que está com você, ela precisa saber que você gosta, sei lá, se for o caso, né? Que você gosta muito de sexo casual. Mas ela não precisa saber que você transou com 50 pessoas. E todas as 50. Isso é seu, é uma parte sua, entende? É uma parte sua da sua história que você compartilha se você quiser. Mas ela saber dessa parte sua, que você gosta muito de sexo casual, não sei o quê, é importante, entende? Ela saber que você, sei lá, teve um período na sua vida que você traía nas suas relações, é importante. Mas não com quem, quando, quantas vezes, em que situação e tal. Se você quiser contar, não tem problema, não é isso. Mas eu acho que tem certas coisas que podem ser só suas, que você não, que o outro não tem. Eu acho que você não é numa relação, acho que você não tem que vir com um livro da sua história de vida inteira, com todos os detalhes, e o outro receber tudo aquilo. Eu acho que é um processo também, né? Vai ter um momento que vocês vão sair para jantar e você vai falar: nossa, teve uma época que aconteceu tal coisa, que eu fiz tal coisa. Pronto. Sei lá, falou. Não é que você vai esconder isso. É que eu acho que às vezes a pessoa se sente tão. Quando ela começa uma relação, ela se sente tão obrigada a, nossa, ele tem que saber tudo sobre mim, todos os detalhes da minha vida, da minha história, não sei o quê. Por quê? Por que que a pessoa precisa sobrecarregar tanto? Ela precisa saber de quem você é hoje. Se você quiser contar alguma coisa da sua história para deixar claro por que que você é assim hoje, ok, mas você se sinta obrigado a isso e nem sobrecarregar o outro com todos esses detalhes e todas essas coisas e tal, né? E aí eu lembro que a nossa discussão foi muito sobre isso e o cara falou assim: nossa, como foi libertador ouvir isso, assim, porque para mim, eu tinha que contar tudo, todos os detalhes a pessoa tinha que saber e tal, e era um caos, né?
Quando a gente conversou sobre isso, eu lembro de como foi, porque eu estava na parte de eu quero que a pessoa saiba tudo sobre mim. Mas não é tudo que eu tenho um checklist. Ah, ela tem que saber disso, 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 daquilo. Não, eu quero me sentir confortável sobre mim mesmo para dizer, para conversar sobre qualquer assunto, sobre mim especialmente. Eu acho que você já respondeu o que eu ia te perguntar, porque eu até lembro quando eu falei isso para você, você falou que você era o oposto, você. Já era uma pessoa que dizia tudo e aí você tinha que se controlar um pouco para não sair dizendo tudo. E aí eu pensei, mas por que não dizer tudo? Mas eu entendo o que você disse, porque eu concordo de, tipo, falar sobre você teve uma época que você queria transar com um país inteiro. E aí você foi lá e transou com metade. E tá tudo bem, não é importante o número. Não, eu concordo, né? Se a pessoa quiser saber mais, eu vou falar sobre isso. Eu acho que número talvez seja um problema, que talvez não conte mais.
É, tipo
Mas.
assim, você quer saber mesmo, mesmo? Está preparado para essa resposta, né?
Mas
Assim.
e o meu ponto é justamente isso, de você se sentir à vontade sobre você, de contar sobre você. E não precisa contar tudo naquela hora. E, nossa, não precisa mesmo seguir uma lista de que, ah, porque eu comecei a falar disso, tem que falar sobre número, tem que falar do que eu gosto, do que eu não gosto. Não, é parte do que estava conversando na conversa e o que estava acontecendo na conversa, e você diz, e você é honesto, e a pessoa talvez tenha interesse de ser detalhista e querer saber tudo, e enfim, mas é o. Você respondeu a minha pergunta, que era justamente, eu ia perguntar o que não
É,
dizer. E aí você disse, então vou me repetir, que é
não,
isso.
e acho que tem horas assim, né, que você tá, se você tem esse espaço de poder, de não saber todos os detalhes, tá? É muito legal quando numa conversa a pessoa fala assim, sei lá, ah, não, porque na época lá no catecismo, eu, nossa, catecismo, você nunca me falou que você fez, pô, me conta, sabe? Você poder também continuar se surpreendendo com a história do outro, porque você não, nossa, destrinchou todos os detalhes do detalhe do detalhe do detalhe. Eu acho que a gente também precisa se concentrar em quem tá com a gente no presente, quem é essa pessoa agora. Com o tempo, também a gente vai entender o porquê daquilo, a gente vai, por conta própria, fazendo esse desenho dessas etapas da vida do outro, por que isso, por que aquilo e tal. Então, também é legal a gente deixar o outro ir descobrindo isso de outras maneiras, enfim, né? Mas acho que se apegar a tantos detalhes só deixa a gente estressado, nervoso, querendo, nossa, sei lá, contar uma vida inteira em 3 horas, né? Não dá.
Eu lembro de uma relação que eu tive, foi em um período que eu tava conseguindo ser mais sincero sobre mim na relação, sabe? Eu me sentia muito feliz por estar sendo sincero e muito feliz pela outra pessoa estar me acolhendo, ouvindo a minha verdade e continuando, não saiu correndo. E aí eu lembro de. Essa relação também me causou trauma, porque algumas coisas que eu disse ali que eram muito pessoais minhas depois foram usadas contra mim em discussões, sabe? Como aquela frase do juiz, né? Tudo que você disser poderá ser usado contra você. E eu lembro
E
como
foi.
isso foi, porque foi. Eu não conseguia dizer nada para ninguém sobre mim. Eu comecei a aprender sobre, me senti feliz. E aí depois veio, toma na sua cara, que você disse algo que era super pessoal, agora toma na sua cara aí. E aí eu lembro que depois me colocou para baixo de novo um pouco de não compartilhar e perder essa confiança em compartilhar. Até depois vim e consegui ser o mesmo de novo. E é uma bosta quando isso acontece, da pessoa usar numa briga algo. Ah, porque você falou que quando você tinha 19 anos você traiu alguém, hoje que você tem 80, tá no seu DNA. Porra, sério?
Ô, Bruno,
Sério?
mas você entende que. Entende, enfim, eu sei que você entende, mas a gente vai correr esse risco sempre da pessoa usar contra a gente, né? Mas eu acho que é um risco que vale a pena, porque ele leva a relação para um lugar de autenticidade que é muito maravilhoso. É muito maravilhoso você tá nesse lugar na relação em que o outro te conhece de verdade. E eu não estou falando aqui para quem está ouvindo a gente sair por aí, eu acho que se mostrando para qualquer pessoa, contando. Não é isso. Eu acho que a gente sente também esses lugares de segurança, a gente sente quando o outro também está sendo sincero e está se colocando de uma forma autêntica, tem um espaço de se preservar, mas tem gente que se preserva sempre, o tempo inteiro, em todas as relações, e aí nunca consegue. Tá nesse conforto de, nossa, é isso, me sinto completo com esses amigos, ou com esse namorado, com essa esposa, enfim, né?
Eu entendo e não quero menos que isso. E se alguém usar contra mim, que se prepare, porque eu já sofri isso, sei qual é a dor e tô cheio de respostas para jogar na sua cara se você usar alguma coisa contra mim.
E é aí que eu acho que a gente vai entrar nessa coisa do carinho e da rede de apoio, né? Porque a gente é capaz realmente de entender o que é carinho e de receber os atos de carinho e tal, quando a gente está mais aberto a se mostrar de um jeito mais verdadeiro e ler o outro de uma maneira mais verdadeira ali e tal, né? Então, eu tô falando, não tô falando só do carinho físico, tô falando de atos de carinho, né? Então, quando você sabe da vulnerabilidade de alguém, então assim, você sabe que a pessoa, quando ela faz prova, ela fica totalmente descontrolada, é o pior final de semana da vida dela, sei lá, vestibular ou qualquer tipo de prova, ou concurso, enfim. E aí você vai tentar criar um ambiente de carinho para que ela se sinta melhor. Então você vai preparar o café da manhã lá com a comida que ela mais gosta, ou você vai mandar algum tipo de presente ou de carinho e tal, porque você sabe que ela tá num momento vulnerável e difícil e tal. É a mesma coisa, fala que você tá rindo.
Queria sugerir também um sexo oral na pessoa ali, sem compromisso, sem nada em troca, que é
E é um ato
maravilhoso,
de carinho.
relaxante. É isso. Então, anote aí, que é muito bom.
Que segundo Kátia Damasceno é a sexta linguagem do amor, né? Assim, se nenhuma das linguagens do amor funcionar, pô, né? E também, assim, quando a pessoa tá no momento de felicidade, quando alguma coisa muito legal aconteceu, quando a gente sabe por que que aquilo é tão legal para aquela pessoa, né? E tal. Então, o carinho, ele também se torna mais autêntico quando o outro conhece a gente no ponto de saber do que a gente precisa naquelas situações. Você não consegue ter isso de forma autêntica se você não mostra de uma maneira, se você não se mostra de uma maneira real para o outro.
Você sabe pedir carinho, Cíntia?
Acho que agora eu sei mais, assim. Eu acho que por muito tempo, assim, eu fiquei muito nesse lugar de eu dou conta, eu me basto. De achar que todo mundo que estava ao meu redor precisava mais desse espaço de carinho do que eu, então, sabe, muito mais dando carinho e tal. Só que tem uma coisa também que eu acho que mudou muito em mim e que o Caio também reclama muito disso. Eu acho que hoje eu me resolvo muito bem com as minhas coisas. Então, é muito difícil eu demandar dos meus amigos, tipo, ah, eu tô mal, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô frustrada, me acolham e tal, não sei o quê. Porque eu tenho meu processo terapêutico, porque eu tenho as minhas questões. Então, assim, essas últimas semanas, por mais que teve o lance da luz aqui em casa, né, do gás, uma confusão e tal, eu não tava mal, assim, não foi uma coisa que me desorganizou, tipo, que eu precisei mandar mensagem para algum amigo, tipo, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, tá foda, tô. Não, tipo, eu tenho minha prima que mora aqui, que abriu a casa dela pra gente, pro que a gente precisasse. Eu, sabe, pensei, sei lá, no máximo em uma semana essa história vai estar resolvida. Eu consigo ficar uma semana assim. Então, eu acho que eu tenho também o um jeito mais, mais prático, sei lá, de lidar com as coisas. Então é muito difícil eu procurar um amigo para choramingar. E não porque eu acho isso errado, não, porque eu vou meio que me resolvendo aí quando eu conto, já passou, tipo, já aconteceu e tal. Mas isso no momento de vida que eu estou agora. Quem me conhece sabe, teve ano aí, meu filho, que era áudios de 7 minutos choramingando, angustiada com a vida, entendeu? Do será que não tem homem legal no mundo? Ah, será que psicologia é realmente a melhor coisa? Vou cantar em bar que eu ganho mais, sabe? É isso. Então, assim, é nesse momento, tá, gente? Não pense que vai ser a vida inteira.
Cintia, inclusive, tem uma voz maravilhosa e eu acho que os ouvintes deveriam ficar mandando mensagem pedindo para ela cantar mais vezes aqui no episódio. E eu vou fazer esse papel também.
Lembrando que aniversário do Demauro, karaokê, eu e Juliana nota 100 ali, né, no rolê. Então, assim, sim, temos voz.
E temos em vídeo também que se alguém quiser prova, tá aí documentado.
E
E
temos repertório, porque cantamos o quê? Raça Negra, que é o, sabe, é isso, né, gente? Você tem que, não, karaokê não é só cantar bem, é escolher bem o repertório.
é, da música que tem uma frase. Mas tirou 100, tirou 100.
Para ter sim.
Ah, eu entendo muito o que você diz dessa parte. Eu estava até conversando com uma pessoa ontem sobre essa coisa de estresse de resolver as coisas e dessa parte do precisar de carinho. E eu vejo que eu estou num momento também na minha vida que mesmo quando algo não tá sob controle ou tá dando errado, eu tô tão relaxado que uma reflexão que eu tive na semana passada foi: nossa, faz tanto tempo que eu não me estresso muito e coisas deram errado e coisas deram isso e aquilo, já olhando na minha história no último ano e ver que é mesmo que as coisas dando errado, é isso, né? Eu lembro de ouvir uma frase que foi: é, se der errado, você vai sobreviver. E de internalizar isso, sabe? De tipo, é, eu vou sobreviver. E eu entendi, eu vou sobreviver. E mesmo se eu chorar, se eu sofrer, eu vou sobreviver. Mas esse ponto que foi o que você usou também, só porque a gente vai sobreviver, consegue resolver as coisas. Que ponto que entra nesse meio termo? Que antes, como você falou, você tava mandando áudio de 7 minutos, o mundo não é justo, os heterotops não sei o que lá, e agora você tá resolvida, mas onde é o meio ali, sabe? Não é nenhum extremo e nenhum outro que, ah, porque você resolve tudo, você não precisa de ninguém, ou você não quer pedir ninguém, ou... Porque, por exemplo, a sua prima cuidou de vocês, né? Ela trouxe bolo, trouxe
Não,
refrigerante, tipo, nossa,
maravilhoso.
que gostoso, é isso, ninguém pediu. Ela falou, eu pensei em trazer, eu trouxe. E que bom que eu trouxe, que tava tudo morrendo de fome. Mas é isso, foi um gesto ali, mas não é só isso, sabe? Mas é, eu acho que é justamente a gente, agora que a gente não precisa de ninguém, como a gente nunca precisou, só que agora emocionalmente. Não, não é? Como é que é esse ponto, sabe? De conseguir também pedir carinho, pedir colo e pedir cuidado, sem precisar,
É,
só porque eu
mas
gosto que essa
eu acho
pessoa
que
me dê.
Mas aí eu acho que entra num lugar que é também não precisar de desculpa, entre aspas, para pedir carinho. É, tipo, hoje, se eu quiser ficar um pouquinho com a Ju, que agora, né, agora a gente não mora na mesma cidade, eu acho que talvez antes eu falaria: ai, Ju, eu tô aqui, precisando de ajuda com tal coisa, será que você não pode vir e tal, não sei o que, né. Hoje não é mais assim. É tipo, vem porque eu tô com saudade, ponto. Porque eu quero ter esse tempo com você, porque eu quero ficar deitada no sofá, cada uma no seu celular, vendo coisa, dando risada no feed, mostrando meme uma para outra. É, então, eu acho que estar nesse momento de vida em que eu dou conta de muitas das coisas, mas não de todas as coisas da minha vida, porque não é que eu não peço ajuda para os meus amigos, acho que hoje eu peço menos. Isso também me dá um pouco mais de espaço para estar com eles e só por estar, só para curtir, só para estar com essa presença, sem precisar, só por querer, entende? E agora falando com você, que eu me dei conta assim de como é muito mais gostoso você ter amigos que você quer ter perto. E não porque você precisa dessas pessoas e que se você perder essas pessoas, acaba a sua vida, o que que vai ser de você? Não, sabe? As pessoas que eu tenho em volta de mim hoje, que eu tenho nesse círculo mais próximo, tal, são pessoas que eu quero que elas estejam aqui pertinho, sabe? Que eu gosto de ter pertinho, que eu amo que saber da vida delas e ser esse ponto de apoio para elas e tal. Já faz muito tempo que eu não tô nesse lugar de que se eu não tiver amigos, fudeu, já era minha vida, e se essa pessoa for embora, fudeu, acabou tudo. Não, sabe? E como as relações ficam mais leves desse lugar? Isso é, nossa, não tem preço, assim.
Queria dizer também, porque os amigos que você tem à sua volta são tão maravilhosos e gostosos que você nem conseguiu refletir sobre isso, porque já estava acontecendo a gostosura ali, e você precisou agora esse momento para ter essa reflexão. De nada, Cintia. Inclusive, os outros amigos ali
Ah.
também vão expressar a mesma coisa que esse de nada. Eu me sinto da mesma maneira, e até no episódio de amizade que a gente gravou, eu lembro de falar nele de como, para mim, as relações era um meio que um negócio ali, sabe? Um network do que eu ganho, o que eu dou nessa relação. E faz tanto tempo que eu não me sinto assim mais que eu também nem sei quando aconteceu essa realização de saber que eu tô com alguém porque eu gosto de estar com aquela pessoa, de porque eu gosto do que a gente tem, de como eu sou, de como aquela pessoa é. E é muito bom isso. Você tinha algum ponto para dizer nisso?
Eu ia falar também, assim, como é gostoso a gente chegar nesse lugar de que a gente não precisa dessa desculpa, né, para receber o carinho, que é o problema, né, e receber esse carinho. Então, Nesse momento, assim, que eu tive, que eu tava mudando de casa e tal, é muito engraçado, né? Porque todo mundo que convive comigo sabe que eu sou uma pessoa que eu não gosto de bagunça, que eu sou metódica para as coisas, que eu gosto de tudo arrumadinho, não sei o quê e tal. E aí fica todo mundo meio preocupado com isso, assim. Não, vamos resolver isso logo, gente, porque assim a gente já fica angustiado se isso aqui não tiver. Nananã. Vamos, não sei o quê e tal, sabe? E essa coisa, tipo, da minha prima. Ah, tô indo, vou levar um bolo e tal. Por quê? Porque ela sabe que eu sou uma pessoa trabalhada no alimento, no bolo, no docinho, no não sei o quê. E poder contar, né? Você e a Ju trouxeram os gatos para cá, que era uma parte super importante da mudança, talvez a mais importante da mudança, porque né? São seres vivos e tem um processo, e tem uma adaptação, e tem todo um. Não é só taco o gato aqui, não é assim, gente. Quem tem gato sabe que, enfim. Então, as pessoas ajudam e apoiam porque elas sabem a importância dessas coisas para a gente. Isso é muito gostoso, assim, é muito bom. E quem não pôde estar ajudando, por exemplo, a Priscila, né? Se tá no... A Priscila, que não ajudou em absolutamente nada da minha mudança, mas é isso, tipo, sim, meu, deu tudo certo, tá tudo bem, e aí, vocês já estão acomodados e tal. Então, às vezes é isso, a pessoa não consegue te ajudar diretamente, mas ela tá ali, tá te perguntando, tá preocupada e tal, tá meio que junto com você, né? Dá essa sensação de que ela tá ali junto.
É, Priscila pode ajudar de forma tardia com uma torta maravilhosa, né? Está sempre ali.
Tô.
Poder ajudar, está sempre podendo.
Falei pra ela, falei, vai ter que estar a colônia aqui em casa, né, minha filha? Vai ter que passar um final de semana aqui, porque tá em falta, entendeu? Tá em falta.
Respondendo a pergunta que eu te fiz, eu não sei pedir colo, carinho. Eu não sei. Eu achei que eu sabia e eu não sei. E eu acho que é muito sobre esse. Quando você é jovem, tem que resolver muitas coisas nas suas vidas, tem que aprender a fazer isso e fazer aquilo. Eu acho que você entra nesse automático de ninguém vai fazer por mim, então eu vou fazer. E aí você começa a fazer tudo. E eu acho que você até aprende a cuidar das outras pessoas e dar carinho para as outras pessoas nessa parte do processo, né, de prestar atenção e tudo mais. Mas eu aprendi que, apesar de eu gostar de carinho, gostar de ser cuidado, eu não sei pedir, eu não sei falar quando eu preciso, sabe? E eu acho que agora, tendo essa consciência, eu comecei a pedir, comecei a falar, comecei a jogar na cara das pessoas quando eu não me sinto cuidado. Então, se você fez algo que eu não me senti cuidado, você vai saber.
Jogar na cara das pessoas. Agora eu jogo na cara das pessoas. Bacana.
É isso. E fiquei triste de ter essa realização, triste e feliz ao mesmo tempo, triste de pensar, putz, eu não sei pedir, mas eu quero pedir, eu quero dizer quando eu preciso e não ter medo ou vergonha e talvez eu, sabe o que acontece? Eu até lembrei aqui, eu lembro antes de eu tava passando por um momento bem triste na minha vida e eu precisei dessa amiga. Precisava conversar com ela, a gente mora em países diferentes e isso faz uns 3, 4 anos atrás, talvez mais. E eu lembro de mandar mensagem para ela perguntando se ela estava disponível para a gente conversar, não sei o quê. Eu não fui muito claro. Eu mandei uma mensagem normal. E ela falou, ela estava numa época terminando uma pós-graduação, uma coisa assim, tinha exames e apresentação e tudo mais. E aí eu não continuei. Não continuei esse pedido de ajuda que eu precisava ali de alguém para eu chorar junto, sabe? E aí eu lembro depois passou um tempo, eu conversei com ela sobre isso. Eu conversei que eu me senti, não me senti cuidado, mas eu não culpei ela, porque eu não consegui falar para ela, não, eu realmente preciso.
Dizer, né, que era
É,
importante.
eu lembro, e isso foi importante para mim ter essa realização de foi justamente, não, eu tinha que ter dito para ela, e eu não culpei ela, eu fiquei triste na época, mas depois quando eu conversei com ela, eu não culpei mais ela, eu sabia que tinha sido eu, porque eu não tinha dito como era importante, e até ela me disse que se você tivesse me dito quão importante era, eu tinha arrumado o tempo, e eu sabia que ela teria, mas porque eu sou forte o suficiente, eu vou engolir o choro e depois eu resolvo isso, sabe? E que bosta tinha sido isso na época em que aconteceu. Mas refletindo agora daquele ponto até agora, eu não consigo lembrar de outros períodos que eu pedi carinho, assim, de forma que eu realmente precisei e consegui pedir para alguém que eu precisava de carinho, de cuidado. E Fiquei triste de pensar sobre isso, mas feliz de saber que agora eu vou sair pedindo carinho e cuidado para todo mundo. Então, você me aguarde, logo vai receber uma mensagem minha.
Ô, Bruno, eu acho que tem uma outra coisa também, que é, primeiro que é um desafio a gente aprender a pedir o carinho, o apoio, né, quando a gente realmente precisa e tal. E também é um desafio a gente aprender que nem sempre os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, vão poder dar o que a gente precisa naquele momento, porque muitas vezes eles precisam se escolher, né, se priorizar e tal. Que eu também acho que é um processo assim de maturidade bem grande, porque já é um sacrifício pedir ajuda. Aí quando a gente pede, a gente não recebe, é tipo, nossa, que ah. E é muito complicado a gente conseguir entender que às vezes o outro não tem também, ele tem a opção de não te ajudar, de não poder, de não conseguir, né? E eu acho que hoje eu consigo entender melhor isso, porque muitos dos meus amigos têm filhos. Estão casados, têm trabalhos que são super demandantes e tal. Então, a vida muda. Você não tá mais na adolescência, que o seu amigo tem. A vida dele são os amigos, a escola, não sei o quê e tal. Então, gente, se você tem 40 anos, se você tem 30 anos, se você tem 5, acorda, sabe? Vocês são adultos, a vida mudou e o tempo das pessoas mudou, a prioridade das pessoas mudou, né? Entre socorrer, atender um filho e você, desculpa, mas você não vai ser priorizado ali. Então, quando a gente entende isso com amor, com afeto, e isso tem a ver com amor também, que é entender e aceitar o outro ali, né? Não, a coisa fica leve, fica tranquila, fica. Agora, algumas semanas, eu fui no lançamento de um livro de uma amiga. E essa amiga, assim, ela é aquela. A gente se viu pouquíssimas vezes na vida, mas a gente tem um vínculo maravilhoso, assim, um carinho, muita verdade ali, sabe? Nós temos um grupinho ali de amigas, enfim, que a gente se conhece há bastante tempo e tal. Mas é isso, hoje ela tem uma filha, pequena. Enfim, com trabalho, com tudo, não dá mais para ter. E tudo bem, sabe? É isso, a gente troca os memes de vez em quando, dá risada, às vezes tem umas conversas longas, depois fica meses sem se falar e tal, e é isso que dá, sabe? E eu sei que daqui a algum tempo essa filha vai crescer um pouco e a rotina vai mudar, e talvez ela tenha mais tempo, e é assim, né? Tipo, é assim que acontece.
E é importante também você conseguir dizer para esse amigo, se ele já faz um tempo que não está cuidando de você, que faz um tempo que ele não está cuidando de você.
Ou que você sente falta de cuidar dele também, né?
E cuidar dos outros também é bom, né? É gostoso.
Mas olha, poder ter uma rede de apoio, gente, é uma das coisas mais gostosas de se ter na vida, assim, né? Ter com quem contar, tipo, tem um exercício ai, não sei onde que eu vi que era, né? Se acontecesse um problema aí tinham várias colunazinhas, assim, né? Se você tivesse um problema relacionado a dinheiro, quem você pediria ajuda? Se você tivesse um problema, não sei o quê, né? Liste para quem você pediria ajuda e tal. E é muito legal você saber que, sabe, tem pessoas que para qualquer um dos problemas você recorreria a ela, ou que, cara, esse meu amigo, ele é melhor tal coisa, eu falaria com ele e tal. É muito bom poder ter uma rede e ser alguém importante nessa rede. Assim, a gente acho que já falou sobre isso no episódio passado, no retrasado, né? Assim, sobre como é importante ter esse lugar e tal, e esse processo também de aceitação e de confiança. Então, lute para conquistar, né, a sua rede, porque vai valer a pena. Eu e Bruno garantimos, vai valer a pena.
Vai. E até uma coisa que aconteceu que eu me senti muito cuidado e um gesto tão simples foi o meu aniversário, né? Na semana passada. E dois amigos que a gente tá distante, eles fizeram um bolo, uma vela e cantaram parabéns num vídeo gravando e me mandaram um vídeo, sabe? E desejando feliz aniversário. E eu me senti tão cuidado, sabe? Foi tão gostoso. E eu mandei para eles depois como foi importante receber aquele vídeo. Foi tão legal. E é isso, eles não só lembraram e mandaram uma mensagem, eles fizeram um gesto, uma vela gigantesca no bolo. E claro, me xingaram no bolo, né? Porque se amigo é isso, também pode ser honesto e dizer o quão filho da puta você é. Ah, mas foi tão importante. Queria aproveitar para mandar um beijo para eles, para baixo, para o Rodrigo, que fizeram isso. E eles escutam a gente de vez em quando.
Beijo para vocês, maravilhosos.
Ah, e me senti muito cuidado por um vídeo ali de alguns segundos. E uma coisa que eles fizeram, depois comeram o bolo sem eu estar presente, óbvio. Ah, não cuidaram completamente, falharam nesse ponto. Ah, mas
Não,
como
mas
isso é
eles já
bom.
devem já tá lá na listinha deles para quando você tiver lá, vão comprar um bolo e aí vocês vão comer juntos com toda certeza.
Não, eu quero que eles fizeram ali aquele, exato. Ah, espero que esteja congelado. Ah, mas é isso, é o mesmo de presentes, né? De gestos pequenos. Não é sobre o valor, né? É sobre o gesto, sobre essa coisa de cuidar. E é muito bom, muito, muito bom ter pessoas assim na nossa vida.
Você sabe que a Carol, ela sempre faz isso, né? Cara, a Carol tem 3 filhos, trabalha, enfim, viajando, né? Cada hora é um show, é um lugar do Brasil, do Portugal, sei lá, cada hora tá no rolê e tal. Mas, e aí não é só comigo, é com os amigos, assim, próximos e tal. Sempre que tem aniversário, ela, onde quer que ela esteja, lá na casa do caralho, no, na loucura que ela tiver, ela sempre manda um vídeo de aniversário. Oi, amiga, não sei o quê, arará, parabéns, te amo, tô com saudade, tô aqui, ó, em tal lugar, mas tô pensando em você, não sei o quê. E é isso, né? Assim, é rapidinho, são 20, 30 segundinhos, mas é um cuidado que ela tem e tal, acho fofo. Beijo, Carol, te amo.
Carol, maravilhosa. Um beijo. É isso? Temos mais
É
pontos?
isso. Vamos para dicas?
Claro.
Gente, primeira dica que eu quero dar é que se você tá ouvindo a gente e você tá pensando aí, caralho, não tenho rede de apoio, não amo ninguém de verdade. Que legal isso que eles estão falando, mas eu não consegui chegar nisso ainda e tal. Lembra do processo terapêutico? Lembra que você pode ter ajuda para fazer esse caminho? Que hoje em dia a gente tem tantos recursos legais para você construir esse lugar de afeto que talvez te falte. Ouvir os nossos papos é super importante, mas é importante você também ter o seu espaço de cuidado e, né? Então, tô puxando sardinha aqui para o meu trabalho, sim, mas porque eu acho que é muito importante, né? Eu acho muito difícil você conseguir construir isso fora de um espaço terapêutico que está voltado só para isso. Então, é possível construir sim, claro, mas facilita muito você ter o um acompanhamento de alguém que vai conseguir te direcionar para essa construção e tal. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é que eu acho que a série Made, que conta a história daquela menina que tem uma filhinha pequena, que está no relacionamento abusivo, e aí ela. Quando ela resolve sair de casa, ela percebe que ela não tem uma rede de apoio onde ela achava que ela tinha. E aí você vai vivendo com ela esse processo de amor total pela filha, porque ela tá ali fazendo de tudo para que aquilo, né, impacte o mínimo possível a menina e tal. E que muitas vezes a rede de apoio vem de lugares que a gente nem imagina que podem vir, né? Então, eu acho uma série muito foda, muito uma atuação maravilhosa, é muito bom assim, tem cenas maravilhosas, fala, nossa, conseguiram expressar coisas que a gente sente com tanta força que é tão difícil de falar assim, mas você tá vendo eles falando, nossa, é isso, é exatamente isso. Então, e é uma série curtinha, né? Acho que tem 5, 6 episódios, tá? Acho que vale muito.
Essa série tá na minha lista para assistir. Eu acho que eu tô preparado hoje para assistir ela. Quando
Acho
saiu,
que
eu não tava.
acho que agora você tá, viu? Não,
É.
vai te pegar em muitos pontos essa série, com certeza.
É. Eu tenho dica de filmes e séries. De filme, eu tenho a trilogia Antes do Amanhecer, que eu acho que é uma trilogia gostosíssima. Inclusive, assisti de novo mês passado. Está na HBO, essa. Então, um beijo, HBO paga a gente. E é muito boa. É muito sobre relação, sobre amor e sobre a verdade da vida, né? É muito, muito gostosa nisso. É um filme muito bom também, os três filmes. Mostra muito a Europa, então, se você gosta de Europa, mostra muito a caminhada ali. Tenho uma dica aqui, inédita, de rede de apoio, de amizade, de cuidado, que é A Grande Beleza. Que tem essa relação de amizade, de sinceridade ali, da coisa de. Tem até uma discussão no telhado dele ali, né? No, na laje, de frente pro Coliseu, que ele tá falando sobre. Você não precisa se achar aqui, não é pra gente se achar, é pra gente estar aqui e falar sobre as nossas dores, sobre os nossos amores, e é isso, não é sobre ninguém ser melhor que ninguém, e como isso é muito gostoso. E tem uma dica de série, que é Ted Lasso. Que está
Nossa, sim!
terminando a terceira
Verdade!
temporada.
Pode ser nossa dica? Pode ser
Pode
nossa,
roubar,
nossa
Cíntia, pode
dica, Ted Lasso,
compartilhar,
porque eu tô
pode.
muito apaixonada por Ted Lasso. Meu Deus, que série!
Assim, eu falei que é maravilhosa, apesar do
Não, você
Caio não
mandou
gostar.
muito bem.
É, temos agora que convencer o Caio a assistir essa série maravilhosa. Que ele pegou ranço, sei lá por quê. A pessoa rancorosa, né? Não gosta de coisa boa assim, é isso. Mas é isso, Ted Lasso é uma série muito gostosa, muito sobre honestidade também, sinceridade, cuidado, apoio, amor, é muito boa. E os episódios são curtinhos, ela é fácil de ver, de digerir, você vai
É, e
chorar.
o que é mais legal dessa série é que é, sobre tudo isso, muito voltado para o masculino. Que é difícil da gente ver numa série, assim, esses vínculos e esses processos emocionais entre homens, né? Com homens cuidando de homens e tal. Então, eu acho muito bom por conta disso, assim, é maravilhoso. Nossa, como é maravilhoso.
E é isso. Eram as dicas. Queria, me deu um sentimento agora quando você falava que eu estava com muita saudade de gravar isso aqui com você,
Ai,
de
também.
passar essas horinhas maravilhosas e ver o seu cenário novo, que sempre lindo e impecável, né? Que acabou de mudar e o cenário já está maravilhoso. Ah, essa é a Cíntia Cruz.
Gente, esse é meu cantinho de trabalho, porque para mim é um ato de amor também ter as coisas em ordem e trazer para vocês coisas bonitas e organizadas. E o Corajosamente é o nosso cantinho. É, de amor e de afeto, né? É, meu, de mim para o Bruno, do Bruno para mim, de nós dois para vocês. Então, eu acho que a nossa doação semanal de afeto, porque eu acho que falar de emoções e de sentimentos e de coisas tão nossas, assim, é um ato revolucionário e também é um ato. De afeto. Então, é isso. Curtam o nosso cantinho do coração aqui no Corajosamente.
Eu não chorei o episódio todo e quase chorei agora, senti. Então. Ah, é isso. Um beijo, 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 beijo.
Beijo.